raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Vou fazer uma pausa para vocês ouvirem os pássaros. É surreal. Eu vou encostar aqui a janela para a gente poder gravar com um pouco mais de tranquilidade. É feriado, mas mesmo assim, né, poxa, vamos aproveitar a oportunidade para manter essa chama acesa aqui, né? Vamos manter essa oportunidade para manter o radinho como parte da rotina de todo mundo. Nem sempre a gente consegue começar o radinho com notícias que sejam assim exatamente inspiradoras ou divertidas. Acho que em alguns momentos não dá, e eu acho que a gente nem deve fugir do peso de algumas coisas que estão acontecendo. Uma das coisas que a gente acaba perdendo um pouco o pé, ou acaba perdendo um pouco a sensibilidade, é com a questão de números. A gente está acompanhando aí todo santo dia números de mortes, números de casos, números de UTIs, né? E isso nunca dá a dimensão real do que está acontecendo, né? Eu acho que a gente não foi feito para processar números. Então, ontem, quando eu vi que... ontem, acho que a gente teve 430 e tantas mortes. O que que isso quer dizer? 430 e tantas mortes significa que a cada 3 minutos morre um brasileiro. 3 minutos. Se o radinho tem, sei lá, de uns tempos para cá, em média, 45 minutos, significa que desde o momento que eu falo raríssimos até o momento que eu me despeço, 15 brasileiros morreram. Né? Se a gente, como o nosso ministro zumbi, o nosso ministro vampiresco da saúde, já imagina 1000 mortes, isso é uma morte a cada 1 minuto e pouco, 1 minuto e meio. Né? Isso pesa. Né? Uma morte a cada 3 minutos é assustador. Né? Assustador, sobretudo, pela absoluta falta de empatia dos sociopatas de plantão. Quando você vê um Bolsonaro falando e daí, ou quando você vê um Trump também, mais pensando na própria eleição do que qualquer outra coisa, eu pelo menos fico me perguntando por que que a gente elege, por que que a gente paga pau, em português claro, para sociopatas, para essas figuras que até podem ser carismáticas, que até podem ser, né, bastante eloquentes, que até podem ser impressionantes, mas que no fundo não tem absolutamente coração algum. Eu falei em coração algum, hoje eu vou dar uma notícia aqui que está, acho que no Globo, está no G1, na verdade, uma notícia interessante sobre justamente o impacto dor. E aí a questão é, para cada pessoa que se vai, quantas pessoas entram num luto que muitas vezes pode ser traumático, pode ser transformador, pode ser devastador. A estimativa, e é uma estimativa internacional, mas acho que aqui no Brasil não é diferente, é que de 6 a 10 pessoas são impactadas com cada morte dessas. E não é só a morte em si, muitas vezes numa família, a pessoa que ficou doente, ela vai se sentir culpada, porque eventualmente ela pode transmitir, aí ela pode eventualmente transmitir, aí ela não morre, a outra pessoa morre. Então tem uma dimensão da tragédia aqui, que vai além das mortes, porque existem as pessoas que morreram e existem as pessoas que vão sofrer por conta disso. Né? Então é difícil, é legal a gente começar a parar um pouco para pensar nessa dimensão. Ontem eu estava vendo um pouco de telejornal, a gente assiste muito Globo News, tirando o Jornal das 10, o cara lá, coitado, é um completo fantoche, aquele heraldo, qualquer coisa lá, coitado, é um nem sei o que, como chamar aquilo, é um mestre de cerimônias, né? Não é um apresentador. Mas os outros jornais, das 6, das 7, das 8, são todos muito bons, o Em Pauta, etc., eu acho. E aí você vê o tempo todo a questão dos números, mas, puxa, isso acaba descolando da tragédia real, da tragédia que as pessoas estão vivendo. Então, só para a gente colocar algumas coisas em perspectiva, porque é lógico que numa hora dessas, todo mundo quer esquecer, todo mundo quer se distrair. Você provavelmente segue o radinho também, justamente pelo fato de que eu tento trazer coisas que são um pouquinho fora do dia a dia. Mas talvez parte do drama que a gente esteja vivendo tenha a ver com a nossa tendência, né, às vezes, diante de algumas situações difíceis, de não querer enxergar as coisas até que a água bata na bunda. Bom, pois bem, é isso. Então, lamento começar lembrando de uma coisa, mas acho que a gente não está percebendo muito bem o tamanho da história. Tem uma... falando em tamanho da história, hoje eu tenho bastante coisa interessante aqui. Algumas coisas dizem respeito a vacinas, que afinal uma esperança é para todo mundo. Não sei se vocês viram recentemente, é lógico, tem N pessoas por aí, N grupos, né, tentando descobrir vacinas o mais rápido possível para a questão do coronavírus. Mas tem duas notícias aqui que me chamaram a atenção. Uma delas é a seguinte: algumas vacinas antigas para outras doenças, não tem nada a ver, vacina contra pólio, contra tuberculose, seja lá o que for, talvez tenham algum efeito ou talvez façam alguma diferença contra o coronavírus. Aí você fala, bom, pera lá, isso não é nada do que a gente vem discutindo, isso na verdade contraria aquilo que a gente sabe ou que a gente costuma falar sobre vacinas, né? Que a vacina normalmente é uma coisa específica. Específica significa o seguinte: uma vacina para um vírus da gripe só funciona para aquele vírus da gripe e não vai funcionar para o próximo vírus da gripe, porque em princípio vacinas deveriam ser específicas. Acontece que as vacinas, sobretudo as mais antigas, que eram feitas com versões atenuadas do próprio vírus, né, elas são específicas, mas aparentemente elas têm alguns efeitos não muito bem entendidos, não muito bem compreendidos, que de alguma maneira aumentam a sua imunidade num espectro mais amplo. Olha que engraçado, é como se fosse um efeito colateral positivo da vacina. Então eles estão estudando, ontem eu comentei acho que de uma droga retroviral, né, uma droga contra vírus retrovirais. Eu me confundi, acho que retroviral é a droga, né? É isso, porque você tem um retrovírus, é isso, você tem um retrovírus e você tem algumas drogas que são retrovirais, que elas poderiam eventualmente servir para alguma coisa, tem a questão da polimerase, muito bem. Ok, isso eu comentei ontem. Mas hoje a história é que algumas vacinas antigas, que já estão consolidadas, que inclusive são muito baratas, são gotinhas na língua, eventualmente podem sim reduzir ou pelo menos melhorar um pouco a sua chance de sobreviver à contaminação pelo Covid, pelo coronavírus. Achei interessante. Essa é. Agora, a segunda coisa que é um pouco uma surpresa muito positiva, mas pensando bem, não é tanta surpresa assim, é a seguinte: uma das coisas que me empolga, né, que eu comunico aqui com o peito cheio de alegria aqui no radinho, é justamente quando a ciência ela transcende, ela ultrapassa a questão das fronteiras, do nacionalismo, e os cientistas juntos colaboram para, né, salvar a humanidade, para melhorar o futuro, seja o que for. Pô, isso é inspirador. Mas, claro que existem sempre interesses nacionais em jogo. E o que um artigo aqui está mostrando, que não só os países estão numa corrida para ver quem consegue descobrir primeiro, né? Eu já vi várias notícias, né, de vários países, de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, China, todo mundo querendo ser o primeiro nessa história. Mas o que está acontecendo, que até aí podia ser uma questão meio de vaidade, de nacionalismo, de alguma manobra política e tal, né? Mas o que está acontecendo é ciberespionagem, espionagem cibernética. Aparentemente, os laboratórios que estão mais à frente na pesquisa de vacinas, eles estão sendo atacados por espiões que estão tentando roubar os segredos. Agora, que espiões são esses? Provavelmente de outros países. Que países são esses? China, Rússia, sabe? Ninguém sabe, né? Mas veja que coisa curiosa, como nessas horas, né, vem à tona o melhor e o pior da humanidade, como a gente é capaz dos dois extremos. É uma coisa insana. Quando a hora que a gente começa a se empolgar, vamos mudar um pouquinho de assunto, logo a gente volta eventualmente. Não, tem uma história que é divertida aqui. O que acontece? De umas décadas para cá, de uns 20 anos para cá, quem trabalha em escritório, sobretudo escritório grande, se viu, né, forçado a uma convivência um pouco artificial com essa história de open office, de escritórios abertos. É, eu me lembro dessa transição, eu me lembro quando, eu acho que na época todo mundo tinha sua baia, né? Você tinha lá uma mesinha sua, ou eventualmente uma baia, como se fosse um cubículo, né? Ou alguém tinha sua própria sala, tal, quem era um pouco mais chique tinha sua própria sala, senão as pessoas tinham baias. Quando eu trabalhava na Microsoft, cada um tinha sua própria baia. Aí você colocava na sua baia coisas na parede, eu colocava umas obras de arte, né, umas fotos, bom, ok. O que acontece é, há uns 15, 20 anos atrás, começou essa história de escritórios completamente abertos. Então, na própria Microsoft, se você fosse no andar mais bacana, que é o andar que ficava diretoria, etc. e tal, era total open office. Né, assim, as mesas, tudo aberto, etc. e tal. Se bem que não era tão radical, porque cada um sentava no mesmo lugar sempre. Uma coisa que foi se consolidando com o tempo, e eu vi isso, acho que a primeira vez que eu vi isso foi... Eu atendi a Nokia, na época a Nokia era o maior fabricante de celulares do mundo, e na Nokia ninguém tinha lugar fixo. Você chegava de manhã com o seu laptop e sentava onde você quisesse, você não tinha um lugar. Você não podia colocar fotinho da família, do cachorro, colocar um brinquedinho em cima da mesa, né? Um boneco do Homem de Ferro, não, nada. Ninguém tinha lugar fixo. Era a coisa mais radical em termos de open office. E aí, quando você vai para esse esquema de WeWork, esse esquema colaborativo, etc. e tal, essa coisa foi se consolidando como se isso fosse, em princípio, melhor. Porque isso, em princípio, forçaria as pessoas a colaborarem, a compartilharem, né, favoreceria encontros. Cara, tem todo um discurso. O discurso é lindo, o discurso é bacana. Mas quem já viveu nesse esquema, eu já vivi recentemente, inclusive, sabe que não é bem assim, né? A gente tem uma necessidade básica, mínima, de sossego, de intimidade. E o que acaba acontecendo é que, como a gente não consegue ter intimidade nesses espaços que parece uma savana, né? Parece que você está ali exposto, é que cada um coloca o seu fone de ouvido e, no fim, todo mundo entra no seu próprio casulo e acabou. Então, não adianta fazer um escritório que parece a savana africana, porque as pessoas vão entrar dentro da própria concha de qualquer maneira. Além de outros efeitos, né? Aí de repente todo mundo tem que andar super bonito para desfilar na frente dos outros, aí todo mundo, você começa a ter que se preocupar um pouco mais com a roupa, tem uma série de efeitos estranhos, sobretudo porque a gente esquece que nós evoluímos como espécie, né? Uma espécie relativamente frágil, né? A gente não era um rinoceronte, a gente nunca foi um leão, a gente sempre foi uma espécie frágil. Então, há espaços muito abertos geram um pouco de ansiedade, né? Quando você, aliás, eu vou ver se eu descubro isso para compartilhar com vocês. Isso se reflete, talvez, no nosso gosto, inclusive, por arte. O que você prefere? Uma pintura que é um descampado que não acaba nunca mais, que você não tem onde se esconder? Ou, de repente, uma pintura que tem um riachinho, aí tem umas arvorezinhas, eventualmente tem ali o que parece ser uma casinha ou uma toca? Porque talvez tenha isso traz mais conforto, porque talvez tenha sido assim que a gente conseguiu evoluir. Tendo ali não só recursos abundantes disponíveis, mas também sem estar tão exposto assim a predadores. Pois bem, estou dando essa volta toda para dizer, é um artigo aqui da Wired, dizendo que agora com essa história de coronavírus, muito provavelmente essa história de escritório escancarado vai acabar, que essa história de compartilhar a mesa, sentar um do lado do outro, sentar um na frente do outro e tal, né? E provavelmente a solução mais rápida, de curto prazo, seria colocar o quê? Baias, seria colocar divisórias de cartolina, papelão, acrílico, plástico, o que você quiser. Como se fossem cabines de votação. Então prepare-se, né, para uma mudança no ambiente de trabalho. Essa eu achei inusitada, porque a gente, né, é difícil ainda imaginar como vai ser o mundo se a gente começar a voltar ao normal. Tem um artigo interessante aqui, do G1, que algumas notícias, são algumas informações a gente já comentou aqui, mas ele é um apanhado de histórias sobre a gripe espanhola de 1918, tentando fazer alguns paralelos com o que aconteceu agora. E o que eu achei interessante é que eles chamam a atenção para os bodes expiatórios. Naquela época também, como em outras pandemias, diante do medo, diante do pânico, diante da incerteza, as pessoas procuram algum tipo de conforto, botando a culpa em alguém, basicamente. basicamente achando um bode expiatório. Então quem são? A culpa é de quem? Ah, é dos judeus, é dos chineses, é dos alemães, é dos holandeses. Se eu não me engano, a própria peste negra, em alguns lugares da Europa, era chamada de peste holandesa, porque coincidia com a chegada de navios, e os navios eram em grande parte holandeses. Pois bem, então a gente sempre põe a culpa em alguém, tá bom? Parabéns, que diz... falando em mudanças, tem uma coisa que é meio... O oportunismo nunca morre, né? Se tem alguma coisa completamente imortal, o oportunismo... Na China, os fabricantes de carros agora estão lançando carros antivírus. Não é que ele vem com o McAfee, o Kaspersky, né, o Norton instalado. Não é que ele vem com algum... É que, na verdade, são carros que dizem, né, ser mais... de protegerem melhor contra ameaças virais. Por exemplo, o ar-condicionado tem uma lâmpada ultravioleta que, em princípio, mataria qualquer coisa suspensa no ar. Ou então as superfícies do carro são cobertas de materiais que são contra germes. Então veja só, se isso funciona, cara, muito provavelmente é blá 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 de marketing. Mas veja bem que marqueteiros, mesmo na quarentena, continuam imaginando maneiras de empurrar coisas desnecessárias. Aliás, falando nisso, o Pedro Doria, que é um jornalista que eu super respeito, jornalista, historiador, figura pública, um cara super correto, gosto muito dele, ele escreveu um artigo hoje sobre, de novo, oportunismo e marqueteiros e influenciadores, os famosos influencers. Ele pega uma história, acho que é da Gabriela Pugliese, que felizmente eu não sei quem é, ignorância é uma bênção, que bom, se ela entrar aqui, se tocar a campainha, eu não sei quem ela é. Mas ele questiona fortemente até que ponto esses influencers não estão ali ultrapassando qualquer fronteira da ética, e que inclusive os anunciantes, as marcas, deveriam pensar duas vezes antes de atrelar a sua reputação, né, a sua audiência, a sua base de consumidores fiéis a uma figura que está ali por dinheiro. Dinheiro, simples assim. É lógico que existem influenciadores que são, você pega o Átila. O Átila é um cara que está ali, pô, fazendo um belíssimo serviço, né? Eu duvido que o Átila leve bola ou que alguém pague para o Átila falar alguma coisa. Tudo que eu produzo, eu não me considero um influencer e fico pessoalmente ofendido quando alguém insinua que eu seja, né? Porque todo o conteúdo que eu produzo tem sido independente, ele não é monetizado, eu não ganho nada com isso. Aliás, eu pago para publicar, eu pago o SoundCloud, pago um monte de coisa, pago os meus domínios, pago a minha hospedagem, eu não ganho nada com isso. Né? É lógico que em vários momentos profissionais, parte do meu papel é ir a público falar alguma coisa, mas quando eu visto o chapéu de uma empresa, eu deixo claro. E mesmo quando eu visto o chapéu de uma empresa, eu continuo publicando o resto do meu conteúdo de uma maneira independente. Então tem um artigo aqui que eu vou dar o link para vocês darem uma lida. Eu gosto muito do Pedro Doria, de novo, é uma figura que eu acho assim, luminosa nesse cenário, sobretudo pela isenção, pela serenidade, pelo profissionalismo. O cara realmente é bastante, é uma figura inspiradora, pelo menos para mim. O que mais que tem de interessante aqui? A gente aqui no Radinho está sempre comentando sobre meio ambiente, certo? Certo. Eu comentei inúmeras vezes do plástico, né? E o plástico vai parar no mar, e o canudinho vai parar no nariz da tartaruga, a gente já viu isso, né? O saco de lixo vai parar na barriga da gaivota, ok, ok, ok. Mas eu lembro de ter comentado algum tempo atrás de um mistério. Quando a gente vê todo o lixo que a gente... todo o lixo plástico que a gente descarta, e a gente vai lá nos mares, né, nos oceanos, e vê quanto plástico tem boiando, porra, tem plástico boiando pra caramba, tem verdadeiras ilhas, arquipélagos de plástico boiando por aí, que é um horror. Eu até comentei que um agravante disso é que esse plástico boiando, ele acumula bactérias, aí o plástico fica com cheiro de bactéria, os peixes e as tartarugas pensam que aquilo é comida por causa do cheiro e comem o plástico boiando. Ok, isso a gente já comentou também, perfeito. Mas eu lembro de ter comentado muito de passagem, muito superficialmente, sobre um outro fenômeno preocupante. E aqui vem a confirmação em dois ou três artigos diferentes sobre a mesma constatação. Na verdade, o plástico está indo para o fundo do mar. Então eles pegaram lá, o que acontece? O fundo do mar não é tão morto, estático, quanto a gente imagina. Devagarinho, mas só que sem parar, né? Uma coisa é parado, outra coisa é devagarinho, continuamente. Continuamente, de uma maneira bastante lenta, você tem correntes ali debaixo da água que vão arrastando o que cai no fundo e vão. Tem umas curvas de rio ali, tem alguns lugares onde algumas coisas se acumulam com o tempo, tá bom? Então o que eles perceberam é que o plástico, sobretudo quando ele está em micro, numa escala micro, numa escala muito pequena, numa escala nano, ele vai para o fundo. Isso vai sendo arrastado, isso vai sendo concentrado, e aí o que acontece? Eles acharam verdadeiros lixões de plástico no fundo do mar. Eles conseguiram, imagina 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro. Eles acharam um ponto não sei quanto, milhões de partículas de plástico em 1 metro quadrado. É horrível. Horrível porque, de novo, está no fundo do mar, não quer dizer nada. Sim, quer dizer sim, porque existe uma coisa chamada pirâmide alimentar. Né? Quando você come um salmão, o salmão comeu criaturas menores, que comeram criaturas menores, que comeram criaturas menores, que comeram plástico, ponto. E esse plástico sobe na cadeia alimentar e acaba afetando todo mundo. Eu comentei aqui recentemente no Radinho, eu lembro disso, da suspeita de alguns pesquisadores que quando o plástico está numa escala nano, né, uma escala de micrômetros muito pequena, é possível que ele se infiltre, inclusive, no fitoplâncton. Aí quem come o fitoplâncton, aquilo vai parar no sangue, e do sangue vai parar no cérebro. Então, no cérebro de peixes, você acaba encontrando nanopartículas de plástico. Então, não é assim, foi parar no fundo, que bom. Não é que bom. Eu vou dar o artigo que está me mostrando quanto esse plástico no fundo acaba afetando, inclusive, a capacidade de algumas criaturas. Eles pegam aqui alguns crustáceos, criarem suas conchas de uma maneira efetiva. Ou seja, aquilo que parecia invisível não é, né? Tudo volta, não tem, é a lei do retorno aqui, não tem o que fazer. O que mais que a gente tem para comentar aqui com vocês? Tem uma questão interessante, eu vou tentar dar um pouco de... olha, achei aqui o artigo, foram 1,9 pedaços de microplástico no metro quadrado, foi isso. Eu comentei recentemente, acho que foi ontem, no Radinho, sobre energia solar, sobre energia eólica do vento e tal, quantos preços estavam baixando. E tem um artigo aqui interessante, complementando aquele, comentando justamente, acho que de uma fazenda solar na China, que os caras estão conseguindo produzir energia elétrica, né, a partir da luz do sol, pelo custo de 1,30 e tantos centavos de dólar por quilowatt-hora. Aí você fala, e daí? Né, como diria Bolsonaro, e daí? Né, só que é legal porque acho que eu consigo dar um pouco de perspectiva. A questão é a seguinte, eu tenho um carro elétrico. Ok, meu carro é 100% elétrico. Então, de uma hora para outra, ao invés de pensar em quilômetros por litro, que é o que todo mundo pensa, sei lá, eu tinha um carro da Honda, eu andava aqui na cidade, ele fazia uns 8 quilômetros por litro, tá bom? Se eu quisesse andar 100 quilômetros, eu não sei quanto é que está a gasolina agora, porque faz tempo que eu não abasteço, ainda mais porque eu estou com um carro faz, sei lá, desde setembro. Mas eu lembro que assim que eu troquei de carro, a cada 100 quilômetros que eu andava com o meu carro a gasolina, eu gastava R$50 de gasolina, tá bom? Ele era flex, então se eu colocasse álcool, bom, e deram nessa ordem de grandeza, tá bom? R$40 a cada 100 quilômetros. Aí o que acontece? Agora que eu tenho um carro elétrico, o que acontece é que eu tenho uma indicação o tempo todo, em tempo real, inclusive, de quantos quilowatts-hora, né, quanta energia eu gasto a cada 100 quilômetros. E eu percebi, e agora eu já descobri, aqui em média na cidade eu faço 16, 17, às vezes 18 quilowatts-hora a cada 100 quilômetros. Aí você fala, bom, lá vem o René com mais um número estúpido que eu não sei o que quer dizer. Tá bom, então vamos traduzir isso em dinheiro. Quanto custa o quilowatt-hora, pelo menos na minha conta elétrica? Na minha conta aqui da, não sei como é que chama, a agência elétrica aqui. É 50 centavos, mais ou menos isso, tá bom? Então, se eu gasto, vamos supor, num dia ruim, 18 quilowatt-hora a cada 100 quilômetros, eu vou gastar R$9. Quanto que eu gastava com gasolina? 50. Então, eu gasto, para cada 100 quilômetros, eu gasto R$9, né? Porque esse é o custo do quilowatt-hora. né, 50 centavos, 18 anos, uma conta simples, que eu ainda lembro como é que faz. Então tá bom, só isso já mostra uma grande economia. Mas o que acontece? Vamos voltar para essa fazenda solar. Se ela está gerando energia solar, energia elétrica, a 1,35 centavo de dólar, vamos multiplicar por... vamos supor que isso seja o equivalente a 10 centavos brasileiros, né? 10 centavos de real para cada quilowatt-hora. Então, eu, com o meu carro, eu gastaria praticamente 10 vezes menos, um real a cada 100 quilômetros. Pensa, com gasolina eu gastaria 50 reais, com essa energia solar vinda dessa fazenda, que está batendo os recordes de custo e tal, é alguma coisa como um real e pouco por a cada 100 quilômetros. Então, só eu dei essa volta toda só para dar um pouco de perspectiva, porque ninguém está acostumado a fazer conta com quilowatt-hora, ninguém imagina, ninguém está acostumado com uma história dessas. Mas espero que essa história pessoal dê um pouco de perspectiva. Tá? Hoje, quando eu estou vendo se eu estou dirigindo de uma maneira mais cautelosa, mais eficiente ou não, eu vejo quantos quilowatts-hora eu gasto a cada 100 quilômetros. Espero que esse seja o futuro de todo mundo. Eu sou um consumidor bastante feliz, sou um proprietário bastante feliz de um carro elétrico. É muito legal dirigir sem aquela sensação que eu tive a vida inteira, né, de culpa por estar jogando gás carbônico no ar. Não estou brincando, acho que desde o tempo de moleque, você está lá com o carro, você fala, cara, eu estou queimando gasolina sem parar, não faz sentido isso. Então eu te garanto que não, você está num carro que não faz barulho nenhum e que você não está gastando nenhuma, né, é muito, muito, muito legal. Ok, tem uma coisa que acho que vale a pena, ainda mais que é véspera, que hoje é feriado, é véspera de final de semana e tal, é dar algumas dicas aqui de coisas legais para vocês explorarem. Então, os museus estão, de novo, investindo no digital, investindo nos próprios sites. Né? Engraçado, porque aos 10, 15, 20 anos atrás, o seu site era a coisa mais importante do mundo. E aí, com as redes sociais passaram a ser a coisa mais importante e muitos sites deixaram de ser um foco de investimento. Né? Agora, com essa questão toda, da pandemia e do lockdown, das quarentenas, os sites estão de novo investindo, né, numa experiência melhor e melhor conteúdo, sobretudo sites de museus. Então, o Museu Britânico, por exemplo, colocou 1,9 milhões de obras de arte online, tá? Em alta resolução para você explorar, super bacana. E, aliás, eu estou seguindo um canal no YouTube, eu vou dar esse link também, que tem feito tours pelo Louvre, em 4K, né? Você assiste ali, você está passeando pelo Louvre em 4K, e o Louvre sem ninguém, o que é mais legal ainda, porque normalmente o Louvre é um formigueiro. Você quer ver a Mona Lisa, você tem que levar um binóculo, porque tem todos os países da Ásia de uma vez só querendo ver a Mona Lisa ao mesmo tempo. Pois bem, então uma outra notícia legal é que um museu, aliás, se vocês tiverem chance, depois que essa confusão toda acalmar, de visitar a Amsterdã, não deixem de fazer isso, né? Não deixem de visitar a Holanda, na verdade, e museus maravilhosos. Né? Um dos museus é o Museu Van Gogh, claro, tem o Rijksmuseum também, que é espetacular, para ver Rembrandt, e você pode ir para Haag, para Haia, para ver o Museu Maurícios qualquer coisa, para ver as pinturas do Vermeer, sensacional. Bom, pois bem, por enquanto não dá. Né? Por enquanto, nem pensar. Então, o que dá para fazer? Você pode entrar no site do Museu Van Gogh e eles colocaram 1000 pinturas e desenhos em alta resolução para você, inclusive, baixar, usar de fundo de tela, usar de fundo do Zoom. Acho que eu vou usar uma dessas no fundo do Zoom, ainda não experimentei isso. Então, fica aí a dica. Poxa, está cheio de coisas legais para a gente eventualmente explorar, que não seja só um Instagram. Aliás, não sei se vocês notaram, o meu Instagram está magrinho, magrinho, magrinho. Tem cada vez menos conteúdo lá, né? É muito interessante. Mas ontem eu ouvi um podcast que eu tenho absoluta adoração, que eu estou sempre comentando aqui, é o 99% Invisível, do Roman Mars. E eu ouvi uma coisa que eu achei tão legal, mas tão legal, que eu fiz uma live imediatamente. Eu fiz uma live improvisada, eu vou dar o link aqui para vocês verem a live que eu fiz no Instagram. A questão é a seguinte: o Roman Mars estava fazendo uma homenagem a dois arquitetos importantes que acabaram de de falecer devido ao coronavírus, então ele faz uma homenagem bonita. O primeiro deles, ele conta lá a história toda. Acho que eu vou contar um pouco das duas histórias, tá bom? Então vamos lá. Um desses arquitetos, ele é muito associado a uma coisa chamada brutalismo. Não, ele não batia na mulher, ele não era o Bolsonaro, né? Aliás, está aí um bom nome para o governo do Bolsonaro, né? Brutalismo. Mas, na verdade, brutalismo é um termo de arquitetura para esses edifícios de concreto, concreto aparente, que são aquelas coisas gigantes, aqueles caixotões. Quem estudou na USP deve lembrar de vários, né? Você tem vários prédios, eu trabalhei num desses, o prédio da Local Web, que é um prédio bonito, mas é um prédio brutalista, é um prédio gigante de concreto aparente, são aquelas formas geométricas duras e tal. Pois bem, o episódio, uma boa parte do episódio é sobre essa história do brutalismo. Por que brutalismo? Né? Alguém apanhava para fazer aquilo? Né? Você se machuca? Não. Na verdade, brutalismo não tem a ver com brutalidade. É que concreto aparente, em francês, é breton brut. Brut quer dizer cru, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de acabamento. Então, como concreto aparente é beton brut em francês, o brut virou bruto, brutalismo, e aí está. Então, na verdade, não tem nada a ver com as formas serem mais, sei lá, brutais. Não, é simplesmente pelo fato do concreto aparente não ter nenhum tipo de acabamento. E o que acontece, eu sempre odiei esse tipo de prédio. Eu lembro que na USP vários prédios são assim. Eu me sentia numa ruína alienígena, sempre detestei, achava a escala horrível. Mesmo o prédio da FAO, eu não gostava muito. FAO é a Faculdade de Arquitetura. Eu achava aquilo esquisito, era uma abstração estranha, uns espaços. Bom, sei lá, nunca foi muito a minha praia. Mas o que acontece, o brutalismo é aquele estilo que os usuários detestam, os cidadãos abominam, mas os arquitetos adoram. É praticamente um estilo, uma escolha de arquitetos para arquitetos. Porque o concreto é a última prova da originalidade ou da competência ou da criatividade de um arquiteto. Porque com concreto você pode fazer o que você quiser. E algumas coisas são super difíceis de serem feitas. Então é quase um exibicionismo, né, da competência do arquiteto. E isso teve uma certa onda, ainda mais porque tinha conotações políticas. Como é uma arquitetura sem adorno, né, sem enfeite, é aquela coisa meio pura. Então isso pode casar desde com a ideologia soviética, porque o concreto é uma coisa igual para todo mundo, né, e não tem nada assim burguês, como também até para quem, sei lá, você tem várias, na América Latina fez um super sucesso, né? Você tem isso também na África, fez um super sucesso, na União Soviética fez um super sucesso, esses prédios. Só que acontece que uma vez que você fez um prédio de concreto, o que que você faz com ele caso você mude de ideia? Você se mata ou joga uma bomba atômica, porque é muito difícil você destruir um prédio de concreto. Então é muito interessante porque esses prédios brutalistas, eles são velhos demais para parecerem modernos, mas são novos demais para parecerem clássicos. Né? Então é muito... Aqui em São Paulo a gente tem vários exemplos, né? De a gente parar para pensar aqui, talvez o Centro Cultural, você tem várias, sobretudo prédios públicos, né? De universidades, de escolas, tem esse monstro, aquele elefante ali no meio da paisagem. Pois bem, então esse era eu vou recomendar aqui para vocês darem uma olhada, vou dar o link para o blog, etc e tal. Mas tinha uma segunda parte, que foi o que inspirou a live, que é a seguinte. Ele homenageia um arquiteto que era um crítico de arquitetura chamado Michael Sorkin. E esse Michael Sorkin, ele escreveu muito e tal, e ele escreveu um texto que parece que é fundamental para quem estuda arquitetura, que chama 250 coisas que um arquiteto deve saber. No podcast, ele cita, sei lá, uma dúzia. Mas eu fiquei tão encantado que eu peguei e fiz uma live lendo, sei lá, umas 30 coisas diferentes. Porque o que um arquiteto precisa saber? Ele precisa saber qual a sensação de você andar descalço no mármore, de onde sopra o vento, quais são as estações, os passarinhos, você precisa saber como se virar em Praga, Cara, é uma série de coisas que, na verdade, não é só para o arquiteto. Né? É para qualquer pessoa que queira se sentir mais humana, para qualquer pessoa que reaprenda a prestar atenção no mundo que ela vive, nas coisas sensoriais, nas coisas humanas, em tudo que está à sua volta. Eu achei isso tão inspirador, tão legal, que eu vou dar link não só para a lista completa, como para o episódio do Roman Mars, como para a live que eu fiz também. Tá? Aliás, uma das coisas é assim, o que o arquiteto tem que aprender é o cheiro do concreto depois da chuva. É só falar que eu lembro disso muito claramente. O que mais que tem para comentar com vocês? Deixa eu ver. Dos arquitetos eu já falei. Tem uma questão interessante, estou falando aqui de cidades, andar nas cidades, etc. e tal. Mas a Lúcia Guimarães fez um artigo bastante interessante na Folha, de um certo moralismo que volta e meia aparece contra as cidades. O que acontece? Cidades, para quem... Né, cidades, convenhamos, são uma invenção relativamente recente. Né? Ainda mais as megacidades. Aliás, vamos voltar um pouco, pensando bem, na lista de 250 coisas que todo arquiteto deve saber, mas na verdade pode ser qualquer desenvolvedor, programador, comercial, padre, tanto faz, né, deve saber. Uma delas está a expressão em alemão Stadtluft macht frei, que quer dizer o seguinte: o ar da cidade liberta. O ar da cidade liberta. É uma expressão em alemão justamente para contrapor aquela vida de servitude, de escravidão, que era feudal, que era uma vida do campo, em que você era um servo, você não tinha liberdades, você era uma coisa, uma propriedade, para a cidade onde você pode se realizar, se reinventar, ser um cidadão livre e tal. Ok, mas sempre teve esse contraponto, cidade versus campo. E muitas vezes existe um preconceito com a cidade, como a cidade sendo a cidade da perdição. Quem lembra da história em quadrinhos e depois do filme Sin City, né, Cidade do Pecado, que era em cima de uma história do Frank Miller. Uma coisa interessante, por exemplo, que eu estou falando de memória, hein? Quem tem mais conhecimento de história alemã me corrija. Mas, por exemplo, mesmo no auge do nazismo, Berlim não era bem vista como uma candidata à capital da Alemanha, porque Berlim era vista como devassa, como uma cidade de perdição, né, como uma cidade do pecado. Então, sempre tem esse ranço contra as cidades que são muito livres, porque elas representariam ali o perigo, o mal, o vício, a corrupção, a sedução. Pois bem, Nova York é a cidade com mais casos no mundo, porque Nova York é uma cidade muito densa, muito cosmopolita, e o que a Lúcia Guimarães chama a atenção aqui é para muita gente, de novo, usando esse moralismo contra as grandes cidades, como se a culpa fosse delas, né? Isso é muito interessante, muito interessante. Falando em culpa, vocês devem ter visto isso já por aí, mas o Trump está acusando a China de ter criado esse vírus em laboratório. Embora a inteligência americana já tenha provado por A mais B que isso não é um vírus manufaturado, imagina, isso é um vírus completamente natural, mas o Trump continua insistindo nessa história. Por que eu lembrei disso agora? Esqueci. Logo, por que eu lembrei do Trump com essa história do vírus ter sido feito? Ah, já sei. Porque o que acontece é o seguinte: se for para a gente colocar culpa no país de origem, a gripe espanhola, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas, veja bem, a gripe espanhola, 100 anos, matou 50 milhões de pessoas, ok? Ok. Ela surgiu no Kansas, ela chama espanhola por acaso, já faz, vocês sabem disso, eu já comentei, que a Espanha foi a primeira a noticiar, porque a Espanha tinha liberdade de imprensa naquela época. Era no meio da Primeira Guerra Mundial, os países estavam lá se estapeando, ninguém queria dar notícia ruim, a Espanha era neutra, a Espanha estava fora do jogo. Ela viu isso começar a acontecer, ela começou a noticiar e aí, coitada, ela levou a fama. Então a Espanha não tem nada a ver com a gripe espanhola, ela tem a ver com a liberdade de imprensa. Mas a gripe espanhola, tudo indica que tenha nascido no Kansas. Então, desculpe, assim, se for uma questão de enfiar, né, botar o dedo no nariz, o Kansas é culpado por 50 milhões de mortes. Vamos lá. O que mais que a gente pode comentar com vocês? Já falei do Museu do Van Gogh. Já falei do preço de energia solar, que eu achei legal. Eu já falei dos plásticos. Tem mais uma questão que, só meio para encerrar, eu acho que isso dá para a gente encerrar, que é muito interessante a questão. Eu estou sempre falando aqui de questões muito profundas do nosso entendimento da ciência, certo? Certo. Então eu vou falar de duas coisas aqui, acho que dá para pegar carona em duas coisas. A primeira delas é essa completa incompatibilidade, pelo menos até agora, entre aquele mundo do Einstein, que é um mundo matemático, que é aquele mundo de equações lindas, de curvas lindas. A matemática é sensacional, porque ela é ideal, é aquela coisa lisinha, tudo, lindo matemática. E, puxa, tem funcionado bastante bem. Agora, você tem uma outra física que funciona tão bem quanto, funciona maravilhosamente bem, que é a física quântica, que já parte do princípio que, desculpa, essa história de lisinho, contínuo, não tem nada disso não. O universo é feito de bloquinhos, de incerteza, de ter caos, de imprevisibilidade, não tem essa história assim que parece uma sinfonia. Não é uma sinfonia, é jazz, entendeu? O mundo é jazz, não é uma sinfonia, sei lá do quê, do Bach, não. Ok? Ok. Então tá bom. Ok. O que é muito interessante é que tem um experimento aqui tentando mostrar, ou tentando confirmar, né, ou desconfirmar aí, se o universo ele é macio ou ele é pedaçudo, né? Se a textura do universo é assim aquela coisa que nem pudim de vó, né? Se é aquela coisa, uma boa sopa, aquela coisa com uma textura simplesmente impecável, ou se ela é toda empedradinha. Por que essa metáfora? Pelo seguinte, quando a gente analisa o universo do ponto de vista do Einstein, que é tudo matemático, tudo é lindo, o espaço-tempo é uma coisa sensacional, é uma abstração praticamente, né? Aquela coisa elástica, bonita, então a luz vem e, bom, tudo bonitão. O que acontece? No mundo quântico, quanto mais perto você chega do pequeno, quanto mais você diminui a escala, você vai indo lá para baixo, quando você chega no vácuo, mesmo o vácuo, ou seja, onde não tem nada, tem alguma coisa. O vácuo na física quântica não é vazio, ele é na verdade um borbulhamento, o vácuo está sempre borbulhando com coisas que querem acontecer, mas não conseguem. É mais ou menos um adolescente na balada, né? Vai ou não vai, começa ou não começa, pega ou não pego. Então, o vácuo na física quântica, cara, é um pandemônio, é uma confusão. Enquanto as coisas, é uma série de coisas que estão prestes a acontecer, vão e voltam, voltam atrás. O vácuo da física quântica não é macio, ele é realmente, ele borbulha o tempo todo. Mas como é que você, né, compara um com o outro, qual visão que está valendo? E o que eles estão usando aqui é o seguinte, eles estão usando uma fonte de luz, ou seja, um fenômeno astronômico a 18 bilhões de anos-luz, e eles estão vendo se essa luz, quando chega aqui, ela chega, se o universo for limpinho, for praticamente, né, como se fosse feito de vidro, como se fosse uma coisa transparente, ela vai chegar aqui nítida. Se agora o universo for essa confusão, borbulhando na sua alma, né? Se a alma do universo for basicamente você apaixonado, isso vai chegar aqui difuso. Pois bem, por enquanto os testes estão confirmando um pouco essa questão do borbulhamento. É legal isso, né? Eu prefiro pensar que o universo ele é essa ebulição constante do que pensar num universo que é praticamente alguém tocando violino. Né? Mas tudo bem, é uma questão de gosto, mas vamos ver o que, os experimentos vão confirmar. E agora, só para encerrar mesmo, vocês sabem que o Radinho não está aqui para mostrar que se eu sei alguma coisa ou não. O Radinho está aqui para mostrar coisas que eu estou descobrindo, que eu estou compartilhando com vocês. O Radinho é a prova diária e cotidiana da extensão da minha ignorância. Eu estou sempre compartilhando coisas que eu não sabia, né? Poxa, quanta coisa que eu não sei, né? Quanta coisa que é fascinante e que eu estou descobrindo junto com vocês. E às vezes, sei lá, estou ali procurando algum assunto para comentar e alguns assuntos que aparecem, eu falo, cara, desculpa, isso realmente está muito além daquilo que eu sei. E aí às vezes eu rejeito, às vezes não, mas ontem eu resolvi, né, dar um voto de crédito, foi hoje de manhã, na verdade, e observe, o título era um troço pavoroso, era assim, simetria oculta encontrada em equações químicas cinéticas. Eu falei, cara, o que é? Eu não tenho a menor ideia do que se trata. Bom, em suma, eu fui dar uma olhada e acabei aprendendo alguma coisa, lógico, não consegui absorver 100% de tudo, porque isso vai muito além do que eu sei, mas o que é muito interessante é que os cientistas estão descobrindo uma maneira de você entender alguns processos naturais, como eles acontecem, e aí curiosamente, você lendo faz sentido. O que acontece? Eu comentei com vocês que vírus é um pedaço de código, certo? Certo. Aí quando o pedaço de código invade a sua célula, ele pega lá toda a caixa de ferramentas da sua célula e começa a fazer cópia dele mesmo. Né? Toda essa caixa de ferramentas da célula serve para o quê? Para fazer proteínas. Proteínas também são, né, em princípio, um encadeamento, é como se fosse Lego. Você tem lá, quantos aminoácidos são? Eu nunca lembro. As proteínas são feitas com um alfabeto básico, né, como se fossem letras básicas de um alfabeto, que são os aminoácidos. Cada aminoácido é uma molécula cabeluda, uma coisa de louco, mas são acho que 18, 19, 20, não são muitos, são mais ou menos como as letras do alfabeto. Então qualquer proteína viva é feita com alguma combinação desses aminoácidos. E essas moléculas malucas, não é que elas são tipo uma tirinha, um macarrão comprido, ou uma, sei lá o quê, um novelo. Não, elas vão se dobrando de uma maneira X, e elas só funcionam se elas se dobrarem da maneira correta. Se elas se dobrarem de uma maneira estranha, elas não vão funcionar. Inclusive, algumas doenças vêm disso, da maneira como as proteínas se dobram ou deixam de dobrar. E prever como uma proteína, uma coisa daquele tamanho vai se dobrar, era uma coisa do outro mundo. Pois bem, os caras, ok, isso, né, isto posto, isso me abre para duas histórias. A primeira delas, que os caras descobriram uma maneira de encarar isso ou de prever isso de uma maneira muito mais intuitiva e que funciona melhor. Ótimo, deem uma olhada lá, é bacana, tem a ver com energia cinética, é muito bacana. Eu que sou leigo, consegui entender. Mas o que é mais legal, que eu estava ouvindo ontem um podcast da BBC chamado Inside Science, que eu adoro, e eles estavam comentando de uma plataforma que chama Zooniverse. É como uma mistura de zoo, de vida, de zoológico, com o universo. É uma plataforma criada para que cidadãos comuns, eu e vocês, consigam participar de projetos científicos. Então, cientistas podem criar experimentos que requerem ali o envolvimento das pessoas. Você entra lá e você pode ajudar num experimento, por exemplo, contar quantos pinguins tem numa foto, né? Porque de repente os caras estão tentando mensurar a população dos pinguins ao longo do tempo, né? E aí eles precisam de gente para olhar. Você pode ir lá, mesmo que você não seja um cientista, você pode contar pinguim, você pode contar leão marinho, você pode ajudar a identificar galáxias. Cara, você vai lá, eu não fui ainda, eu preciso ir porque eu acabei de ouvir. Mas o que eles contaram é o seguinte: o repórter resolveu ver se era realmente fácil. Ele pega e chama a mãe dele, que não tem nenhuma familiaridade nem com ciência, nem com tecnologia, nem com nada, e coloca a mãe num experimento que estava disponível ali, criado por uns americanos. E qual é o experimento? Em que você ajuda os caras a dobrarem proteínas. Olha aqui, de novo a história de dobrar proteínas, porque se você entender e você dobrar da maneira correta, você pode curar o coronavírus, você pode criar uma nova vacina, você pode criar um novo medicamento, o entendimento de como as proteínas se dobram. Então, caso você queira experimentar como dobrar proteínas e ver se isso ajuda em alguma coisa, eu vou dar o link aqui para essa plataforma dos Universo, não sei como é que fala isso direito, né? E agora eu acho que a gente pode encerrar o radinho, inclusive porque eu tenho que dobrar roupa, né? Acho que as roupas no varal já estão secas, eu já posso passar e dobrar. Raríssimos, muito obrigado pela companhia ao longo desses dias todos. Espero não estar pisando em calos, espero de alguma maneira estar colaborando para tornar esse momento de incerteza um pouco mais digno, um pouco mais humano. E fica, acho que, só para compartilhar, né, por que eu estou aqui, por que vocês estão aqui? Porque a gente acredita em que as coisas podem ser diferentes, que as coisas podem ser mais significativas, que as coisas podem ser mais humanas e que esse mundo a gente, quem sabe, erra menos. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana e até segunda-feira.